Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
A sua dúvida surgiu quando você leu a versão da Bíblia na linguagem de hoje, que é, por sinal, é uma péssima versão. Compare 1 Coríntios 11, 5. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Isso está na Bíblia, na linguagem de hoje, que é essa Bíblia moderna que você citou, 1 Coríntios 11, 5. Agora vamos a outra tradução. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Essa está na Almeida Revista e Corrigida. Eu acredito que você não encontrará em nenhuma outra versão a expressão nas reuniões de adoração que foi inserida na Bíblia na linguagem de hoje, muito menos essa quantidade de texto que aparece aí no trecho na Bíblia da linguagem de hoje, que foi inserida com a clara intenção, não de traduzir, mas de tentar explicar a passagem segundo o entendimento do tradutor. Por isso que essa linguagem de hoje é ruim, é péssima, porque não é o texto bíblico traduzido, é a opinião do tradutor. Não existe discrepância entre 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 14, quando você lê numa versão confiável. Embora no capítulo 11 fale da mulher orar e profetizar, e o versículo original não fala que é na igreja ou na assembleia, e no capítulo 14 proíba a mulher de falar ou profetizar nas reuniões da assembleia, o sentido da passagem é aquele mesmo que você leu no livro A Ordem de Deus, de Bruce Einstein. Ou seja, 1 Coríntios 11 fala do geral, e 1 Coríntios 14 fala do particular. Por exemplo, a velocidade máxima nas estradas brasileiras é de 120 km por hora, a menos que existam placas com limites menores. Nós podemos estacionar em qualquer lugar da cidade, a menos que existam placas nas ruas onde seja proibido estacionar. Assim é em relação a essas passagens. Quanto à Bíblia na linguagem de hoje, ou o Novo Testamento na linguagem de hoje, que é tão ruim um quanto o outro, não é uma tradução da Bíblia, mas é uma paráfrase para leitores com vocabulário limitado. A ideia por trás desse projeto, que começou em inglês, era de publicar uma Bíblia acessível a quem tivesse um vocabulário bem pobre. Então, eles limitaram o número de palavras a um determinado número e reduziram o texto. Ou seja, se existir algum termo na Bíblia que seja de difícil compreensão, ele acabará sendo traduzido por algum termo mais popular, ainda que perca o seu significado original. É como se você decidisse usar sempre a palavra estrada para todas as vezes que aparecesse no original as palavras caminho, rota, via, rua, avenida, calçada, etc. Na hora de escolher uma tradução, é preciso cuidado. Hoje, muitos tradutores que trabalham nos projetos de Bíblias nem sequer creem em Deus, mas são apenas linguistas profissionais que são contratados para traduzir a Bíblia. Eu não creio ser possível uma boa tradução feita por alguém que não sabe nada e nem crê no autor do texto. Outro dia eu estava comparando a nova versão internacional, NVI, com as traduções mais tradicionais, e deu para ver o quanto o tradutor da NVI não fazia ideia do que ele estava traduzindo. Eu, às vezes, uso essa versão, nova versão internacional, nas minhas mensagens do Evangelho em 3 minutos, por ela ser mais fácil da linguagem moderna de se falar hoje. Mas quando eu percebo que ela foge do sentido da tradução Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista Atualizada, eu adapto para ficar igual à Revista e Corrigida ou à Revista Atualizada, que são muito mais confiáveis. Compare, por exemplo, a nova versão internacional, abre aspas. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento e largura e altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Isso aí está na versão, nova versão internacional, NVI. Agora veja na versão corrigida de João Ferreira de Almeida. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Em Apocalipse 21, versículo 16 a 17, o tradutor da Nova Versão Internacional converteu as medidas para o sistema métrico. Mas no original, não são as medidas que importam tanto, e sim os números que elas representam, que são os números 12 e 144. Esses números devem seguir o padrão de todo o capítulo e de todo o ensino da Bíblia, onde 12 é o número do governo perfeito e bem estabelecido, e 144 é um múltiplo de 12. Percebe que quando eles converteram essas medidas, perderam o sentido do texto. Cada número tem o seu significado e importância, e não pode ser substituído por equivalentes modernos, sob o risco de se perder o sentido do texto. Ainda mais numa passagem profética. Algumas traduções colocam uma nota no rodapé com a conversão, o que é melhor, não interfere no texto. Por exemplo, multiplicando-se o 3, que é o número da perfeição de Deus, Trindade, e 4, que é o número da Terra, 4 cantos da Terra, você obtém o 12, que é o número do governo estabelecido por Deus sobre a Terra. Tinha 12 patriarcas, eram 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portões, 12 pérolas, 12 anjos. Então veja que confusão se faz quando um tradutor da Bíblia não sabe o que ele está traduzindo. Na nova versão internacional, na NVI, a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura iguais ao comprimento, e mediu a muralha, deu 65 metros de espessura. Ora, perdeu totalmente o sentido, porque na versão Almeida corrigida, ele mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Então essas traduções modernas, elas perdem muito do seu significado, sentido, e principalmente da sua beleza, traduções que são feitas por incrédulos, homens muito, muito versados em idiomas, em línguas, etc., mas muitos deles ateus e incrédulos, como acontece na comissão que traduziu, pelo menos, não sei da brasileira, mas em português, mas da inglesa, Nova Versão Internacional.